No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Boa noite, com trabalhos técnicos de Jorge Brum. Produção executiva de Luiz Ferreira, comentários de Valdir Luiz. Esse é o programa No Mundo da Bola. E a gente começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. E a gente começa com...
O que vem por aí?
O que vem por aí é mais uma quarta-feira recheada de futebol aqui na sua Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, você confere todas as emoções de Botafogo e LDU em 87.1 FM, na Rede Nacional de Rádio, no aplicativo e no site das rádios EBC. Com o empate entre Universitário e Júnior Barranquilla ontem, o Glorioso acabou caindo para a última posição do Grupo D da Libertadores. E por isso que o duelo contra a equipe equatoriana é visto como fundamental por todo o elenco alvinegro. O goleiro John deve estar entre os titulares logo mais. E ele comenta sobre a importância dos 3 pontos no estádio Nilton Santos.
A equipe também se preparando muito bem. Acho que é um jogo muito importante para a gente sabe da importância do jogo. Ele espera fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo para a gente chegar nos 6 pontos.
John também quer ver toda a torcida do Botafogo jogando junto com o time rumo à vitória.
A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? E a gente conta com a torcida, porque eles são, fazem totalmente a diferença no jogo, nos ajudam. Foi assim contra o Bahia agora, empurramos, conseguimos um empate, infelizmente sendo um resultado positivo. Mas a gente espera fazer um grande jogo junto com a nossa torcida. Vamos dar o nosso melhor durante os nossos 90 minutos.
Assim como vários outros jogadores, o goleiro John também tem amigos no Rio Grande do Sul. Ele pede para que a ajuda não pare de chegar a quem precisa.
A gente tem feito o nosso papel, tentar ajudar, o Botafogo também propôs se ajudar também ao Sul. Eu conheço a maioria das pessoas lá, tenho grandes amigos. Situação muito delicada, o que a gente pode desejar é muita oração, é forças, porque tenho certeza que a cidade também vai sair dessa situação. Eles vão se reerguer de novo. É um momento muito delicado, e quem puder ajudar, assim, está ajudando.
E o Brasil inteiro está ajudando o povo gaúcho, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Hoje no jogo também vai ter arrecadação de alimentos, não é isso, Valdir Luiz?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, amigo. Olha, aí vai ter uma arrecadação, já vários postos dentro do estádio Nilton Santos, e que vão recolher na sede do Botafogo também, General Severiano. E eu acho que todos nós temos que abraçar essa causa, né?
É verdade.
É uma causa humanitária. Eu já fiz a minha doação, eu mandei as roupas da minhas filhas, da minha mulher, para onde está recolhendo lá na Barra. Então, sabe, o pouco que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Né? O pouco se torna muito, você mandando com carinho, com coração, né?
Com certeza, Valdir. E esse jogo que...
E o John, só um detalhe, jogou lá no Sul, jogou no Inter.
Jogou no Inter.
Olha, esse jogo, Rodrigo, é um jogo extremamente perigoso pro Botafogo. Porque o Botafogo só tem um resultado hoje, que é a vitória. Depois ele tem 2 jogos fora, Universitário e depois no dia 28, o Júnior Barranquilla. Então, Rodrigo, se o Botafogo não vencer essas 2 partidas, ele fica numa situação muito delicada, principalmente hoje. Se ele não vencer hoje, a LDU dá uma disparada.
O Eduardo desfalque preocupa?
Claro que preocupa.
Jogador importantíssimo.
Preocupa porque o Botafogo não tem um centroavante. O Tiquinho Soares está machucado. O menino Matheus Nascimento aqui não é um horror,
também tá,
né?
Machucado.
Mas também não faz falta. Aqui esse não faz falta. Esse é jogar com 10. Então, o Eduardo faz bem aquela função de falso 9. Dentro desse elenco atual do Botafogo, com a contusão do Eduardo, você não tem ninguém que possa fazer essa função.
O Arthur Jorge foi obrigado até a botar um zagueiro no
aí
final
ele,
do jogo.
Aí ele foi... coisa lusa, né? Deu uma invenção nele.
Não, mas ele disse que não tem um jogador de área na
elenco. Ele simplesmente podia botar o Júnior Santos, que tem... estilo de centroavante, que é grande, que é forte, que é alto. Ele hoje vai levar pro banco um garoto que é uma referência no sub-20, que é o Fabiano, atacante de 19 anos. Mas você lançar um garoto desse num jogo decisivo, eu acho um pouco prematuro. Eu acho que a opção, na minha opinião, seria o Luiz Henrique de um lado, Júnior Santos do outro e o Savarino pela esquerda. E aí você compõe o meio-campo com o com o Danilo Barbosa, o Marlon Freitas e o Gregory ou o próprio Tietchan.
Agora, o Arthur Jorge tem tido bons resultados. Pecou nesse último jogo.
Que disse ele início, não, sejamos justos.
Tomou a derrota pro Bahia, não, mas...
Sejamos
justos. Acontece
justo.
Também. Buscou.
Não, sejamos justos.
Buscou a vitória, mas não aconteceu.
Ele tem ônus e o treinador tem ônus e bônus. Ele, naquele jogo contra o Bahia, ele nunca treinou o Barbosa naquela posição. Ele não tem característica de ser trabalho. Tudo bem, ele errou. Mas ele errou com o objetivo de acertar. Eu acho que é melhor o técnico... pecar por omissão. Então acho que ele tentou, mas não era dia do Botafogo, mas o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, o gol do Júnior Santos foi legítimo, inventaram que o braço do Damian Soares não dava condição de jogo. Você vê como é barbaridade esse negócio de arbitragem. O Hugo, a bola bateu no cotovelo dele e o cara deu pênalti. Ontem foi assintoso o toque do Roca, nós fizemos o jogo do Flamengo e ninguém
vamos
deu pênalti.
Mais tarde.
Então, vamos. Não. Antigamente você sabia o que era bola na mão e o que era mão na bola. Hoje você não sabe mais. Na pelada, lá no meio, tu sabia quando era bola na mão e mão na bola. Não tinha problema.
Valdir, você vai estar na transmissão desse jogo mais tarde. Começa a partir de...
9h15.
9h15 da noite. Palpite para hoje.
Olha, se eu falar com o coração, 2x0 Botafogo. Com a razão, 1x0.
1x0.
É. Difícil, hein?
Vamos lá. Eu ia palpitar 1x1, mas não vou palpitar, não.
Não faça isso.
E ainda no clima aqui do que vem por aí, a quarta rodada do Brasileirão da Série B começa logo mais com o duelo entre América Mineiro e Vila Nova em Belo Horizonte. A partida terá a transmissão da TV Brasil a partir das 8h50 da noite. E a nossa querida
Marília Rigoni
fala ao vivo da Arena Independência.
A nossa musa da TV.
Todas as informações da partida. Muito boa noite para você, Marília.
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite, Valdir Luiz também. Boa noite a todos os ouvintes. É isso aí. Eu já cheguei, já estou aqui na Arena Independência, onde logo mais, na verdade, 9h, vai começar o jogo entre América Mineiro e Vila Nova de Goiás. Aqui tá tudo bonitinho, o gramado prontinho para receber as duas equipes que estão em situação bem conhecida, né? Vocês bem sabem. O América Mineiro está em 8º lugar com 6 pontos e o Vila Nova em 7º com, na verdade, o Vila Nova está com 6 pontos e o América Mineiro com 5 pontos apenas. Enfim, situação bem próximas ali. O América, na verdade, vem de empate, que a gente transmitiu na TV Brasil, vem de empate contra a Chape, um jogo de 2x2, e o Vila Nova vem de vitória contra o Operário do Paraná. É claro que, estando em casa, a torcida e os próprios americanos, o próprio Coelho, estão apostando nesse fator casa para garantir essa sequência de vitórias. O próximo compromisso do América também vai ser aqui na Arena Independência, então toda a comissão, todos os jogadores estão apostando nessas vitórias, nesse fator casa, para saírem aí com vitoriosos e conseguirem alcançar o G4, que é o grande objetivo da equipe, viu?
Valeu, Marília Rigoni, muito obrigado pelas informações. Nossa repórter está direto de Belo Horizonte. Como é que está o clima aí em Belo Horizonte, BH, Marília?
Está uma delícia, agradabilíssimo, mais ou menos 24 graus, fresquinho demais. A torcida está começando a chegar aqui ainda, porque está bem cedo, falta ainda mais ou menos 3 horas para o jogo começar. Então, o pessoal está chegando devagarzinho aqui. O importante é que o estádio está ligadão e as equipes bem preparadas também. Aliás, eu não falei, viu? As equipes devem vir com a mesma escalação dos últimos jogos, então não deve ter muita mudança nesse jogo de hoje, não. Mas é claro, tudo pode acontecer.
Ô Marília, desejar uma boa transmissão a você é uma redundância, mas eu não posso deixar de desejar.
Muito obrigada, Valdir Luiz.
Traz pão de queijo pra gente de volta, que pão de queijo de Minas Gerais é diferente.
Ah, mas a Marília vai comer...
E um doce de leite também,
opa,
pode?
Por favor.
Se deixar, a Marília vai comer 2 sacos de pão de queijo, hein, Marília?
Que isso?
Obrigado, Marília. Boa noite, bom trabalho pra você.
Boa noite.
Valdir, esse duelo entre o Coelho e o Tigre do Cerrado. Eu vou ficar com o Coelho, hein?
Olha só, eu acompanhei, por incrível que pareça, ontem eu tava assistindo os melhores momentos da rodada da Série B e acompanhei alguns jogos pela TV Brasil, quando não conflita com os horários das transmissões da Série A pela rádio, e as duas equipes conseguiram resultados importantes. O América foi arrancar um empate, perdia de 2x0 para Chapecoense e arrancou um empate no final do jogo, empatou de 2-2, que acabou sendo um empate com sabor de vitória. E o Vila Nova fez um jogo maravilhoso com o Operário, um jogo de que as duas equipes tiveram várias situações de jogo, de gol, perdão, um jogo aberto, um jogo franco, e no último minuto, a última bola do jogo, meu caro Rodrigo Ricardo, o Vila Nova fez o gol da vitória lá no Oba e conquistou uma vitória muito importante em casa diante do Operário. Vai ser um grande jogo, hein?
Vai ser um grande jogo. Bastante equilibrado.
Porque as duas equipes estão, tanto o América Mineiro como o Vila Nova tem tudo para fazer um grande jogo. Tiveram bons resultados no final de semana. Lembrando que a TV Brasil transmite com André Marques, a Brenda Balbi e o nosso convidado, Marília Regoni, no campo. E no estúdio, o grande Aguinaldo Luiz Sorato, grande atacante, campeão brasileiro pelo Vasco de 89.
Gol inesquecível, 89.
Gol inesquecível, é verdade.
Cruzamento do Luiz Carlos Vinck.
Sabe que eu tava lá fazendo ponta nesse jogo?
Você e aquele repórter da ESPN, o
Cícero Melo.
É
verdade, não é doido.
Já ouvi essa gravação daqui da Nacional. Olha, destacar toda a nossa quarta rodada. A gente ainda vai ter amanhã, na sexta, às 19h, Novo Horizontino e Ceará, jogo que vai ser no Jorge Mael de Biase. Nessa mesma sexta-feira, mais dois jogos. 21h30, Goiás e Ituano, no estádio da Serrinha. E também 21h30, CRB Chapecoense no Rei Pelé. No sábado, 17h, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que vai acontecer no Brinco de Ouro da Princesa. Às 17h, também no sábado, teremos o Operário de Ponta Grossa contra a Ponte Preta no estádio Germano Krieger. Amazonas e Santos na Arena da Amazônia. Sport de Recife e Brusque, que me parece que é o nosso jogo, não é isso?
É Sport de Recife e Brusque, é esse jogo. Eu estarei nesse jogo pela TV Brasil com a narração do André Marques.
Jogo da TV Brasil. E no sábado ainda, às 21h, Avaí Curitiba na Ressacada. Domingo, Mirassol e Paysandu, grandes confrontos, hein, Valdir?
Olha, a Série B tá empolgante, amigo. A TV Brasil acompanhando aí, grandes jogos. Vamos transmitir o jogo do Sport, que é um clube que vai brigar para voltar. Campeão brasileiro de 87, vai brigar para voltar para a Série A.
Inclusive, você falou no Sport, lembrar que hoje a torcida do Sport fez um grande mutirão de solidariedade, arrecadando alimentos não perecíveis, itens de higiene, para enviar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, inclusive com o slogan: o Nordeste sente a dor do Sul. Muito bonita essa iniciativa.
Torcida. Legal, parabéns.
Lotou a torcida o dia inteiro hoje levando alimentos para lá.
A torcida do Sport, como todo torcedor brasileiro, todos estão fazendo. É um momento de solidariedade. Nesse momento não se vê camisa, se vê o povo gaúcho precisando de apoio. Mas o Sport tem um bom time, o Rodrigo, e vai aí.
Assim como brigar. O Santos não perdeu até agora, né?
Não, 100%. O Santos atropelou o Guarani, né? 4-1, né? E tem um jogador que está destacando muito, que é o JP Sherman, que é primo do saudoso companheiro nosso Vitor que faleceu Sherman. no acidente aéreo com a Chapecoense, o nosso Vitorino Sherman. Vitorino menino Sherman. É uma raridade, tem 19 anos, e eu assisti esse jogo Santos de Guarani, ele fez uma partida maravilhosa. O Santos, o Sport, pra mim, são os mais fortes até agora pra subir, hein? Mas muita coisa vai acontecer ainda até dezembro.
Ah, com certeza, ainda tem muita bola pra rolar. A Série B, que não tem times gaúchos na Série B.
Não tem. Tem na C.
Tem na C, né? E no futebol feminino também tem. E na Série A temos três times também.
Tem os jogos, pelo menos até o dia 27 de maio, nenhuma equipe gaúcha vai entrar em campo, né? Mas hoje eu ouvi uma notícia que me deixou um pouco mais feliz. A água lá no Guaíba está baixando.
Começa a baixar,
então já é um bom sinal, né?
Sim, é um início, mas ainda vai levar
ainda vai demorar essa
reconstrução.
O aeroporto Salgado Filho está totalmente submerso. Rapaz, quando eu ia aqui para a rádio fazer jogo, eu ficava muito num hotel chamado Continental. Um bom hotel em frente à rodoviária. Pô, aquela área toda está inundada.
E agora é no Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Rio de Janeiro e Fortaleza recebem no próximo sábado o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. No Rio, 371 inscritos disputarão no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, provas de atletismo, natação, bocha, tiro com arco e halterofilismo. No Centro Militar de Tiro Esportivo Coronel Guilherme Paraense, 25 atletas disputarão o tiro esportivo. Já na cidade de Fortaleza, serão 284 competidores, divididos em 4 sedes: a Universidade de Fortaleza, Centro de Formação Olímpica, a sede campestre do Clube de Tiro Gun House e no Círculo Militar de Fortaleza. O novo técnico do Praia Clube para a temporada de 2024-2025 foi anunciado. Será Marcos Miranda. Atualmente, ele é o supervisor da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. O técnico assumirá a equipe após os Jogos Olímpicos de Paris. O restante da equipe técnica será mantida. O técnico anterior, Paulo Coco, saiu para a Liga Norte-Americana. Marcos Miranda dirigiu equipes do Minas, Canoas, Sesc Rio de Janeiro e Suzano no masculino. No feminino, esteve à frente do SESI Bauru na última temporada.
A atividade moderada melhora a imunidade, porque ela aumenta os glóbulos brancos. Aquele trabalho aeróbio, aquele trabalho sem ser forçado demais, sem exagero, uma musculação bem trabalhada, isso aí ajuda a aumentar a imunidade, porque aumenta o número de glóbulos brancos, que são considerados as natural killers, são células importantes para proteger o organismo e com isso o organismo ficar mais imune. Quando se faz atividade de altíssima intensidade, durante algum tempo até que a recuperação aconteça, abre-se o que a gente chama de janela da imunidade, o sujeito fica vulnerável, qualquer coisa assim de vírus, ele pode de repente pegar alguma coisa nesse período de recuperação que varia de pessoa para pessoa. Então, quem quer aumentar a imunidade, o ideal é procurar as atividades moderadas, caminhadas longas, natação prolongada, ciclismo prolongado, enfim, sem muita intensidade, que aí você vai melhorar o seu processo imune.
E falando de tênis, Thiago Monteiro venceu o francês Gael Monfils na primeira rodada do Master 1000 de Roma por 2-0, parciais de 6-2 e 7-5. Com a vitória, o brasileiro vai voltar ao top 100 do ranking mundial. Hoje, Monteiro é o 106º do mundo e ele deve subir para a 94ª colocação, melhor posição dele desde julho do ano passado. Na segunda rodada, Thiago Monteiro enfrenta o australiano Jordan Thompson, número 35 do ranking. Em meio à catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, vai ajudar a tirar atletas de Porto Alegre. A série de ações solidárias da entidade acontece na semana em que enchentes assolaram o estado e deixam uma centena de mortos. Para algumas modalidades, como águas abertas, ginástica artística e judô dos clubes Sojipa e do Grêmio Náutico União, o COB está ajudando no planejamento de saída de Porto Alegre para outras cidades para a manutenção das condições de preparação destes atletas rumo aos Jogos Olímpicos de Paris. O COB também vai fazer uma doação ao estado do Rio Grande do Sul no valor de R$100 mil através de recursos privados. A instituição também iniciou uma campanha solidária entre seus mais de 200 funcionários para a arrecadação de galões de águas que serão enviados para a população atingida pelas enchentes. E falando de Copa Sul-Americana, o Fortaleza encara o Nacional Potosí às 9 da noite em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da competição. O Leão do PC é o líder do Grupo D e pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final, caso vença seu adversário e o jogo entre o Boca Júnior e o Sportivo Trinidense termine empatado. Com 3 anos de Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda faz um balanço desse período à frente da equipe.
Bueno, es importante o para mí y porque considero que he pasado momentos bons, muito bons, he disfrutado, mas también he pasado en estos 3 años momentos muy difíciles, tanto en el primer año, como en el segundo año, como en el tercer año, y este va a ser empezamos la 4ª temporada. He pasado momentos difíciles y como acontece en futebol, he sentido o respaldo principalmente de jugadores, eso es para destacar. En los momentos difíciles ellos o respondieron a comisión técnica, he sentido el respaldo de directoría, de clubes, de la gente que trabaja en el día a día, y he sentido el respaldo en momentos difíciles de o torcedor. El torcedor también muchas veces se chatea, muchas veces critica, como debe ser, porque futebol es un esporte que lleva mucha emoción, más en los momentos difíciles. O torcedor apoyó a comisión técnica, entonces por eso es un valor que considero importante.
Tá aí o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, 3 anos à frente aí do Leão do Pici. Leão do Pici que gastou uma nota para jogar hoje na Bolívia.
É.
Gastou quase R$1 milhão com deslocamento, carro 4x4, porque eles foram para Sucre, né?
De Sucre.
Foi para Potosí depois.
É, Sucre, olha só, eu conheço La Paz. Quando eu fui fazer o jogo em La Paz, nós ficamos em Santa Cruz de la Sierra, chegamos em La Paz. O jogo era 4 horas, chegamos em La Paz 10 horas da manhã, mais ou menos. E acabou o jogo, voltamos para Santa Cruz, que não dá para você ficar muito tempo. O Fortaleza ainda foi para Potosí.
Sim, aí ficou Sucre, que é mais próximo. Ficou
Sucre, que é mais próximo, que também é alto.
Também é alto.
E Potosí é acima de La Paz.
4 mil metros.
E outra coisa, e já é complicado você fazer uma viagem para La Paz. Você tem que ir em Fortaleza, ou você vai a Brasília, ou você vai para São Paulo pegar um voo. Fortaleza não tem voo para o voo internacional. Então é complicado. Os clubes do Nordeste sofrem muito com
essa logística.
Com essa logística, né? Sofrem muito.
Mas hoje, se trouxer um empate, está ótimo.
Eu acho que consegue até uma vitória, sabia?
Olhou quando jogou aqui.
É, mas uma vitória hoje é importante. É o caso do Flamengo, que agora tem ganho do Bolívar de qualquer maneira quarta-feira. Se não, um abraço, hein?
E quem mandou bem ontem foi o Atlético Mineiro. O Galo venceu o Rosário Central no Gigante de Arroíto e já garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. O lateral Saravia comemorou a vitória e o crescimento da equipe comandada por Diego Milito.
É, muito feliz por a classificação, mais que tudo por como venimos jogando como time. Acho que a gente vem crescendo muito, venimos sendo superior em quase todos os jogos, então muito feliz por isso. Como o Mister falou, agora ir a Uruguai, ficar com os 3 pontos, não podemos relaxar porque estamos classificados, então temos que seguir crescendo como time e em busca do pontaje ideal, que é o que pide esta camisa, não? Tratar de ganhar todos os jogos.
Que alegria aí do Saravia, o Atlético fazendo bonito, o Galo tá voando alto, hein?
É, e eu questionei um pouco a chegada do Milito, mas tô vendo que ele tá encaixando com o time tá encaixando. Ele é um técnico que não tem muita experiência, mas tá conseguindo botar o time para rodar, tá mexendo bem no time, o Scarpa voltou a jogar aquele futebol que jogou no Palmeiras, principalmente, também no Fluminense no início de carreira. O Atlético tá bem, conquistou uma vitória importante, tá bem na Libertadores, pode até nos próximos jogos, o Rodrigo, preservar alguns titulares.
Sim,
porque
sim.
Já é o primeiro do grupo, com tranquilidade.
Parece o seguinte, eu vejo, geralmente alguém tá decidindo, ou é o Scarpa, ou é o Vargas, que também tava meio
entrou
sumido.
Entrou contra o Fluminense, fez dois gols.
O Hulk, que me parece um pouco...
O Hulk nos últimos jogos, principalmente contra o Fluminense, eu acompanhei esse jogo inteiro, vi o jogo na íntegra, antes do jogo que eu fiz do Flamengo com... Flamengo com o Bragantino. O Hulk não foi bem contra o Fluminense.
Tanto que saiu,
e o Atlético está tão iluminado que o Vargas, na primeira bola que tocou, fez o gol. Depois ele fez outro gol de cabeça. Mas o Paulinho está voando. Ele recuou o Batalha. O Batalha que é volante, ele trouxe o Batalha para a zaga.
O Arana voltou a jogar bem.
O Scarpa vinha jogando de lateral esquerdo. O Otávio encaixou muito bem no meio-campo. O time do Atlético tem boas opções. O Atlético tem um bom time. Você tem que ele ter o Gemerson. Você tem o Maurício Lemos, aquele uruguaio. Você tem o Igor Rabelo, que é um excelente zagueiro. Tá muito bem o time do Atlético. É time para brigar por coisa alta esse ano, hein?
Vamos aguardar, mas quem está mal das pernas é o Flamengo. A equipe acabou derrotada pelo Palestino ontem e caiu para a terceira posição do seu grupo na Libertadores. Quem traz toda a repercussão da partida para a gente aqui no Mundo da Bola é o repórter Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa!
Muito boa tarde, meu amigo RR. Boa tarde aos ouvintes ligados no Mundo da Bola. O Flamengo perdeu para o Palestino por 1-0 e se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A derrota em Coquimbo, no Chile, deixou a equipe carioca em terceiro lugar, fora da zona de classificação para as oitavas de final. Após o confronto, o técnico Tite diz que o time perdeu a confiança.
Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é a gerador de confiança. O nível que nós estávamos em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então essa, também esse aspecto de confiança ele te faz tu fluir com as coisas mais, nós temos que resgatar.
Tite também respondeu de quem é a responsabilidade da queda de rendimento.
Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem ao técnico. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha.
O Flamengo não depende apenas de si para se classificar. Os dois próximos jogos da Libertadores serão no Maracanã. Na quarta-feira que vem, será contra o Bolívar. Já na última rodada, encara o Milionários da Colômbia. Mas antes disso, os rubro-negros recebem o Corinthians neste sábado, às 4 horas da tarde, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! Vida dura para o Flamengo, hein, Valdir?
O que está me deixando preocupado como analista, e ao torcedor do Flamengo especificamente, é que o time vem jogando mal. O Flamengo vem jogando mal. É inadmissível com a qualidade do time do Flamengo. Ele ontem criou no Rodrigo. Você fez o jogo comigo. Teve uma chance em cada tempo. Uma chance em cada tempo. E dois time chutes fora da área. Time desarrumado, time de. Era um time compactado, hoje está um time espaçado. Olha, o Flamengo vive um momento ruim. Nos últimos 6 jogos, eu estava fazendo uma pesquisa hoje, o Flamengo perdeu 3 partidas: Botafogo, Bolívar e o Palestino. Ou empatou com o Palmeiras, empatou com o Bragantino. E só ganhou do Amazonas sendo vaiado. A sorte do Flamengo. Que o Flamengo depende dele, o Rodrigo. Ele tem 2 jogos em casa. Esses 6 pontos que ele vai disputar em casa, ele tem amplas condições de ganhar. Do Bolívar e depois do Milionário. Porque o Bolívar praticamente é o primeiro do grupo. Ele tem 3 jogos para jogar, tem 9 pontos, ou seja, vai disputar 9. Se ele ganhar dos 9 que ele disputar, se ele ganhar 3, ele já é o primeiro do grupo. E o Flamengo, no máximo, chega a segundo grupo, que todo mundo esperava o Flamengo como primeiro do grupo e classificado com tranquilidade, né?
É verdade. Agora o torcedor está com a calculadora na mão. Acabou ainda há pouco o jogo entre o Real Madrid e o Bayern, grande vitória dos merengues. Para falar um pouquinho dessa final que vai ser entre o Real e o Borussia Dortmund, o meu amigo Luiz Ferreira. Boa noite.
Querido RR, Rodrigo Ricardo. É, ele tá com a boina aqui, que tá frio, tá gelado aqui no estúdio. Boa tarde pra você, boa noite pra quem, boa noite. Olha, histórico, o Real Madrid conseguiu mais uma vez, o Bayern de Munique abriu o placar no segundo tempo com um belo gol do Alfonso Davies, canadense, lateral canadense Alfonso Davies. E aí tudo se encaminhava, o Bayern vai se classificar 43 minutos do segundo tempo, Joselu, numa falha do goleiro Neuer, empata a partida. 3 minutos depois, o Joselu vira a partida para o Real Madrid num lance, um impedimento que quase foi, que não foi, um lance bastante ajustado. Final da Champions League em Wembley, Borussia Dortmund contra o Real Madrid, o submarino amarelo contra os merengues. Tá bom para você?
Tá ótimo, grande final. E chegou a hora do
O Gol Nacional.
A gente relembra um golaço, um chute de rara felicidade do Palestino sobre o Flamengo em jogo válido pela Libertadores. A narração é dela. Luciana Zogaibe.
Vem bola na área do Flamengo, tá lá o Carrasco preparado pra batida, bola aérea, vem ele na perna direita, jogou na segunda trave, subiu por lá Léo Pereira na sequência, emendou um golaço! Jogou na gaveta esquerda do goleiro Rossi.
Um golaço e chega ao fim o programa No Mundo da Bola. Vem aí o repórter nacional. Boa noite pra você, Valdir.
Boa noite, Rodrigo. Até amanhã. Tchau.
E a tchau. E a gente deseja uma ótima noite pra todos vocês.